Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e estou recebendo hoje aqui em nosso programa o Dr. Rodrigo Jorge, professor associado da Universidade de São Paulo, especialista em oftalmologia. Ele atua principalmente em temas relacionados à retinologia, oncologia ocular e doenças da mácula. Boa tarde, professor Rodrigo Jorge. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Obrigado pela oportunidade.
Professor, o que é e qual a função da retina em nossos olhos?
Então, a retina é um tecido extremamente delicado que recobre a tapeta, o fundo do olho. E a retina, ela é responsável por captar o estímulo luminoso. A córnea e uma lente que nós temos dentro do olho, que é o cristalino, focam a luz sobre a retina. Se comparássemos o olho a uma máquina fotográfica, a córnea e essa lente, que é o cristalino, seriam as lentes da máquina fotográfica e a retina seria o filme da nossa máquina fotográfica. Então, sem a retina, você não percebe a luz que entra dentro do olho.
Professor Rodrigo Jorge, e as doenças da retina são comuns?
Olha, as doenças da retina, elas são altamente prevalentes, né? Nós temos como exemplo a retinopatia diabética, que atinge grande parte dos pacientes diabéticos, eu diria em torno de 30% desses pacientes, e isso depende da duração da doença, isso aumenta com o passar do tempo de doença, o acometimento vai aumentando. Então, por exemplo, um paciente diabético tipo 2 com 5 anos de doença, ele não vai ter nenhuma alteração. E com 30 anos de doença, a chance dele ter alguma forma de alteração do fundo do olho é muito grande. Então, o diabético, a chance dele ter alteração aumenta com o passar do tempo, e é um bom exemplo aí, porque a gente sabe que a incidência de diabetes na população vem aumentando. Os estudos hoje variam aí, uma incidência de 15% a 20% da população hoje tem diabetes, né? E, obviamente, isso aumenta a incidência das complicações do diabetes, e uma das complicações é a retinopatia diabética, que é uma doença extremamente comum, infelizmente, na população.
Bom, professor Rodrigo Jorge, a retina pode ser atingida por até 40 tipos diferentes de doenças, né? Que acontecem, inclusive, em todas as faixas etárias, de recém-nascidos a idosos. Desses 40 tipos, quais são as doenças consideradas mais raras e qual a incidência delas sobre a população?
Bom, dos 40 tipos aí, se a gente dividir as doenças da retina por etiologia básica, vamos dizer assim, né? Você tem as doenças de causas vasculares, uma delas é a retinopatia diabética, outras são alterações vasculares decorrentes da hipertensão arterial. A gente tem outras doenças decorrentes de degenerações da retina que acontecem com a idade, existem diversas degenerações. Uma muito comum é a retinose. Nós temos as doenças inflamatórias da retina, e aí temos as doenças que acometem não só a retina, mas o trato uveal, que é a camada, a coroide, que fica imediatamente, vamos dizer, adjacente à retina. Então, nós temos, por exemplo, a toxoplasmose ocular, é uma doença causada pelo Toxoplasma gondii, que é um parasita que causa uma inflamação muito importante da coroide e da retina, né, da retina e da coroide. E temos também a sífilis, que é outra doença sexualmente transmissível, uma doença sexualmente transmissível, é outra doença que também é uma importante causa de inflamação da retina. E temos também, além das doenças vasculares degenerativas e infecciosas, nós temos as doenças autoimunes, onde o próprio organismo agride a retina, né? Temos doenças autoimunes, por exemplo, após o acometimento da retina pelo o vírus da imunodeficiência adquirida. E temos tumores da retina, que também não são tão incomuns, né? Nós temos o retinoblastoma, que é o principal tumor intraocular da infância, e esse tumor origina-se na retina. Então, só para exemplificar, algumas doenças que acometem a retina, né, nas diversas etiologias, né? E se você for ver por idade, nós temos doenças desde o recém-nascido até os idosos, né? Então, nos recém-nascidos, por exemplo, aqueles que são prematuros, nós temos a retinopatia da prematuridade, são as crianças que nascem antes dos 9 meses, né? E são geralmente crianças com baixo peso, né? Abaixo de 1.500 gramas. Esses pacientes, essas crianças têm a chance de ter um acometimento no fundo do olho, denominado retinopatia da prematuridade.
E como num recém-nascido consegue-se fazer o diagnóstico?
Bom, o diagnóstico no recém-nascido, ele pode ser suspeitado primeiramente pelo próprio pediatra, né? Existe hoje o teste do olhinho, que é um teste baseado no reflexo da luz no fundo, pelo fundo de olho. O pediatra, suspeitando da alteração nesse reflexo, normalmente chama um oftalmologista, né, um especialista em retina de preferência, e esse especialista vai examinar o fundo de olho.
Nos jovens, professor,
apenas desculpa, completando, em serviços maiores que estão que recebem normalmente, ou que têm, né, partos mais complicados de crianças que vão nascer prematuramente, nós já temos um screening, nós já temos uma avaliação de todos os recém-nascidos que nascem com menos de 1.500 gramas. Né? Então, em alguns serviços, essa avaliação já acontece de forma corriqueira para se detectar a retinopatia prematuridade após 1 mês de nascimento.
Certo. E nos jovens, professor, qual que é a doença de retina de maior incidência?
Nos jovens, nós temos alguns grupos, né? Por exemplo, nós temos as doenças infecciosas, né? Nós temos a toxoplasmose ocular, é uma doença que pode acometer os jovens, né? Existem algumas as doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, também pode acometer jovens e adultos jovens, né? Nós temos, às vezes, o diabetes tipo 1, que já pode começar no jovem, né? Às vezes, no jovem, nós já podemos ter descolamento de retina, principalmente em jovens que têm alta miopia. Eu diria que esses são os mais comuns nos jovens, né?
Já nos idosos, além da degeneração muscular, né?
Macular,
desculpe. Qual é outro tipo de doença que mais acomete?
Olha, nos idosos, antes de passar para os idosos, né, nós temos, nós não podemos esquecer dos adultos, né? Nos
Sim.
adultos, a retinopatia diabética é com certeza a mais frequente, né? As alterações vasculares decorrentes de hipertensão arterial, nós temos quadros de derrames no fundo de olho, oclusões de veia, tromboses de veia da retina, são também muito comuns, né? E merecem destaque. Então, as causas vasculares, eu diria que são as principais causas de alteração da retina nos adultos. E na população idosa, sem dúvida nenhuma, a degeneração macular relacionada à idade, seguida da cronicidade dessas doenças que começaram na vida adulta. A retinopatia diabética, ela não acaba, né? O adulto, ele envelhece, obviamente, e ela continua na população mais velha, né? Na população mais velha também nós temos degenerações da retina e da mácula. Por exemplo, o buraco de mácula é uma doença em que tem uma degeneração do centro da mácula. E só esclarecendo, a mácula é o centro da retina, tá? Então, se você abrir a retina num plano, você vai ter o centro dela como se fosse a mácula, e ela fica ao lado do nervo óptico. A mácula tem esse nome porque ela é uma mancha, ela é mais pigmentada, ela tem uma densidade maior de pigmentos, e ela parece mais escura. E é a região com maior concentração de células fotorreceptoras. Que são essas células? São células especializadas em transformar o estímulo luminoso em estímulo elétrico. Então, você pega a luz, transforma, ela incide sobre uma parte do fotorreceptor e desencadeia um estímulo elétrico. Cada comprimento de onda estimula um determinado tipo de pigmento visual contido nessas células fotorreceptoras e gera um estímulo elétrico diferente. E assim que o estímulo luminoso é traduzido em estímulo neuronial, né? A célula fotorreceptora é uma célula diferenciada, né, do sistema nervoso, e o sistema, o sinal, caminha via nervo óptico para o cérebro. E nós temos a sensação visual desta forma. Então, na mácula, nós temos a maior concentração de células fotorreceptoras. Então, traduzindo para uma linguagem mais simples, nós temos o Full HD da retina na mácula, é onde tem a maior definição. Fora da mácula, você tem uma visão com menor definição, não deixa de ser importante para você ter um reflexo, para visão noturna, mas você consegue ver com detalhes a visão refinada, rebuscada, somente no centro da na região macular.
E são comuns doenças que afetam a mácula?
Não, todas essas doenças que nós comentamos, elas afetam a retina. Então, vou dar um exemplo que acabam afetando a mácula. Por exemplo, um descolamento de retina numa pessoa míope, ela começa na periferia, vamos dizer, na margem da pizza. Se você abrir a retina num plano, ela começaria no cantinho. E aquele líquido que infiltra debaixo da retina acaba chegando no centro onde está a mácula. Então, a pessoa vai perdendo visão da periferia, geralmente para o centro, né? Então, algumas doenças são específicas da mácula. Por exemplo, degeneração macular. Normalmente, a retina periférica está poupada. Buraco macular. O buraco é uma degeneração do centro da mácula, né? E também é exclusiva da mácula. Mas a toxoplasmose ocular, por exemplo, ela pode pegar uma parte da retina que não seja a mácula, mas infelizmente ela também pode pegar essa região mais nobre da retina, onde nós temos maior definição, maior agudeza visual.
Só essas... não são então todas as doenças que podem atingir a mácula. Ou todas elas, professor? dependendo da intensidade, do descuido. Aliás, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, né? Como, né? Quais são os sintomas para que a pessoa imagine que ela está passando por um processo mais que exige maior cuidado com os olhos?
Bom, é muito difícil a gente falar de um sintoma específico para cada doença, né? De uma forma geral, as doenças da retina, elas cursam com baixa de acuidade visual. A baixa de acuidade visual, se ela for acentuada e repentina, a pessoa deve procurar, obviamente, o mais rápido possível um cuidado especializado. Então, se você tiver um embaçamento visual súbito, mesmo que seja monocular, procure imediatamente um médico oftalmologista. Existem alguns sintomas que são um pouco inespecíficos. Por exemplo, às vezes a pessoa começa a enxergar um mosquitinho no campo visual. Se esse mosquitinho for um único mosquitinho e ele já estiver ali há algum tempo, não inspira tanta preocupação. Mas se forem vários mosquitinhos que aparecem repentinamente e principalmente se forem precedidos de flashes de luz, parece relâmpagos dentro da visão, dentro do olho, pode ser um início de um descolamento de retina, por exemplo, né? A retina pode ter sofrido um rasgo e a retina pode estar começando a descolar. De uma forma geral, eu diria que o principal sinal de alerta é a baixa de visão de maneira repentina. Essa realmente, por exemplo, quando você tem uma hemorragia no fundo do olho pelo diabetes, você vai ter uma baixa de visão repentina. Quando você tem um descolamento de retina, você vai ter uma baixa de visão, às vezes, repentina. Às vezes, ela demora para abaixar a visão, o descolamento de retina, mas quando chega no centro, o descolamento chega no centro, na mácula, você perde visão rapidamente. Então, é muito importante, além de tomar cuidado com o sintoma, a prevenção. Então, em termos de retina, você tem a prevenção na criança, como nós já comentamos, na retinopatia da prematuridade. Você deve ter a prevenção da toxoplasmose, por exemplo, é você tomar cuidado para onde você vai comer uma verdura, alimentos crus, né? Onde você vai comer alimentos derivados, por exemplo, de aves, que essas carnes têm que ser, sofrer a ação do calor, né, para que o parasita seja destruído. Então, em termos de retinopatia diabética, é importantíssimo, né, que o diabético tipo 1, por exemplo, depois de 5 anos de doença, sempre procure fazer um exame oftalmológico, pelo menos anualmente, né? O diabético tipo 2, assim que tiver o diagnóstico de diabetes tipo 2, que ele procure um especialista em retina e faça um fundo do olho, depois também faça um seguimento, pelo menos anual, porque o diabetes tipo 2, ele é mais silencioso. Uma pessoa, quando descobre que tem diabetes tipo 2, às vezes ela já tem a doença há 5, 10 anos. Isso não é tão incomum. Sim. E muitas vezes é o oftalmologista que faz o diagnóstico do diabetes, porque ele vê as alterações no fundo do olho. E com relação à prevenção, por exemplo, da degeneração macular, procurar sempre, né, não fumar, procurar usar óculos escuro, proteger a retina contra raios ultravioleta durante a vida toda, principalmente pessoas que têm pele clara, que a íris é clara. Então, eu acho que essas medidas são fundamentais para que a gente tenha uma diminuição, né? E, obviamente, eu falei de prevenção da retinopatia diabética, mas não basta só falar de controle de exame para detectar a retinopatia, né? Todas aquelas medidas que são exaustivamente divulgadas na mídia, né? Como controle do peso, evitar a obesidade e evitar ingesta de alimentos muito calóricos, são extremamente importantes para você, em última análise, evitar a complicação do diabetes, que é a retinopatia diabética.
Uma vez lesada a retina, ela pode se recuperar totalmente?
Sim. Depende do que a gente chamar de lesão. Se você tiver existem lesões, né, em que as células não morrem, que elas sofrem, mas depois elas recuperam, né? Nós estamos publicando agora um artigo sobre a recuperação dessas células que eu comentei, das células fotorreceptores, depois de uma lesão por sífilis, né? E depois também de doenças inflamatórias. E a gente vê que até 5 anos depois, essas doenças continuam melhorando, né? De tal forma que existe sim a possibilidade da recuperação total. A gente tem também recuperações parciais, quando você tem um descolamento de retina, por exemplo, você cola a retina novamente. Se você atuar rapidamente, ou seja, quanto mais rápido você detectar o descolamento, quanto mais rápido você colar a retina, mais células fotorreceptoras vão recuperar.
São preservadas.
Então, existe, dependendo do que lesou, né, você pode ter uma recuperação parcial ou total, ou também você, infelizmente, né, em algumas, por exemplo, cicatrizes na mácula, né, você raramente, não existe nenhum tratamento hoje que reverta uma cicatriz no centro da mácula, né? E aí, então, esses 3 níveis, eu acho que tem a recuperação total, parcial, e também você tem os casos que você não consegue recuperar, infelizmente.
Hoje no Saúde Sem Complicações eu estou conversando com o Dr. Rodrigo Jorge. Ele é professor associado da Universidade de São Paulo, especialista em oftalmologia, retina e vítreo e oncologia ocular. Estamos falando sobre as doenças da retina, que são mais de 40, né? E o professor já falou de várias delas aqui para a gente, as principais. Professor Rodrigo Jorge, todos os tratamentos das doenças de retina são oferecidos pelo SUS?
Olha, aqui eu posso falar pelo Hospital das Clínicas, que realmente, graças a Deus, a gente consegue, né, e é toda uma equipe administrativa e de médicos, enfim, é todo funcionários, a gente consegue oferecer, eu diria que praticamente 100% dos tratamentos disponíveis, né, alcançáveis aí na esfera do sistema particular no SUS.
Em que momento o paciente é encaminhado para o HC, para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto? Porque tem que ser encaminhado, né? Ele tem que passar pelo posto de saúde, né? E aí, pela unidade básica de saúde, e aí ele é encaminhado, né? Em que momento?
Bom, a rede no interior de São Paulo, né, que é a rede que eu conheço, eu não conheço muito bem a rede da capital, nem dos outros estados, mas a rede do interior de São Paulo é muito bem organizada, ela tem limitações com relação a talvez conseguir assimilar toda a demanda, né? Mas a gente tem o nível primário, secundário e terciário. O nível primário é o nível do posto de saúde, então geralmente o paciente quer um exame de óculos, ele está com uma conjuntivite, está com uma inflamação ocular mais leve, geralmente esses problemas são resolvidos a nível de atendimento primário. Para os pacientes que, por exemplo, vão precisar de um tratamento, uma cirurgia de catarata, por exemplo, ou um tratamento a laser do fundo do olho, hoje nós temos o Hospital Estadual, que é um hospital também ligado administrativamente ao Hospital das Clínicas, né, a mesma fundação que administra os dois, e ele pode encontrar esse tratamento a nível secundário. E caso o paciente precise de um tratamento cirúrgico mais complicado, uma cirurgia para descolamento de retina, uma cirurgia para buraco de mácula, uma cirurgia para retinopatia diabética, com complicação, por exemplo, no descolamento de retina num paciente diabético, ele é encaminhado para o nível terciário, que é o Hospital das Clínicas.
Certo. O serviço de retina e vítreo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, comemora 20 anos, né, de funcionamento, com um aumento de 50% na procura pelos seus serviços nos últimos anos. Para a gente encerrar o programa, professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre esses 20 anos do serviço e a que o senhor atribui esse crescimento na procura.
Bom, fico contente porque quando eu estava terminando a residência, né, foi me proposto esse desafio e essa tarefa de estruturar um setor de retina e vítreo no Hospital das Clínicas. Né? Até então a gente não tinha um setor de retina e vítreo e eu fui fazer uma especialização inicialmente em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e depois eu também fui treinar na Universidade de Miami, num instituto chamado Bascom Palmer. E nos últimos 20 anos eu estruturei o serviço junto com um apoio administrativo importante, junto com uma equipe de funcionários do Hospital das Clínicas, de médicos, residentes, estagiários, outros professores, enfim, toda uma gama de pessoas extremamente bem intencionadas que fizeram com que a gente pudesse chegar hoje a ter 15 mil atendimentos especificamente em retina e vítreo. E desses 15 mil, cada paciente pelo menos passa por 3 procedimentos durante o atendimento, que leva um número aí de 45 mil procedimentos ano, pelo menos. E eu acho que o aumento aí, primeiro porque eu acho que a gente está tendo uma demanda aumentada, porque infelizmente pela crise muitos pacientes estão perdendo o seu plano de saúde, né? E graças a Deus e graças ao apoio administrativo nós estamos conseguindo expandir, né, ainda o atendimento, né? E graças ao esforço da equipe, que realmente se preocupa muito com o paciente, independentemente de ganho financeiro.
Conversei então com o professor Dr. Rodrigo Jorge, associado da Universidade de São Paulo, especialista em oftalmologia, retina e vítreo e oncologia ocular, e também responsável pela implantação do serviço de retina e vítreo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, que está comemorando 20 anos. Professor, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Saúde Sem Complicações, tá? E para você, nosso ouvinte, restou alguma dúvida? Escreva para a gente, imprensa.rp@usp.br. Assunto, saúde sem complicações. Aí, se você tiver alguma dúvida para o professor Rodrigo Jorge, ou se você quiser também incluir um novo tema em nosso programa, só escrever para a gente, tá bom? O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1 da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 da tarde. Mais uma vez, muito obrigada ao professor Rodrigo Jorge.
Sou eu quem agradeço.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.